Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. 1875 Eugênio entrou para o salão mergulhado num pego de vergonha, de terror, e sofrendo o embate de mil diversas e violentas impressões. Seus companheiros de salão olhavam para ele cheios de pasmo. Em que grave falta teria incorrido aquele bom menino tão dócil, tão sossegado e estudioso? Se aquele que é um santinho, e nunca falta às suas obrigações, está sujeito a estas, que será de mim, que nem por isso dou muito boas contas de mim, e não sou lá das melhores fazendas. Assim cada um deles, transido de medo, pensava em sua consciência. Eugênio, vendo a atenção de que era objeto e toda parte deles, quereria afundar-se sem braças pela terra abaixo. Aquele estranho acontecimento vinha despertar em seu espírito uma multidão de ideias e reflexões novas que lhe tumultuavam no cérebro e o punham na maior tortura e confusão. Não compreendia que mal pudesse haver em querer bem a uma menina e em fazê-lhe versos. Bem sabia que tinha de ser padre, e esse era o seu mais ardente desejo. Sabia igualmente que o padre não pode casar-se, e muito menos amar uma mulher qualquer. Mas nunca lhe passou pelo espírito a ideia de casamento com Margarida, nem com quem quer que fosse, nem tampouco que aquela afeição que consagrava a menina foi que se chama amor. Ficou, portanto, confuso e aterrado quando aquele sentimento, que lhe parecia tão inocente e sem consequência, lhe foi exprobrado como um crime hediondo, um sacrilégio, uma ofensa enorme feita à divindade. Repugnava-lhe semelhante ideia, mas entretanto sentia que era força curvar a ela e submeter-se aos ditames do seu diretor. Mas esquecer-se de Margarida, renunciar para sempre àquela afeição tão pura e suave, que até então lhe havia embalsamado a existência com os seus eflúvios celestes, e que constitui as medir por seiva de seu coração, o perfume de sua alma, era um empenho diante do qual o seu espírito recuava espavorido, e a sua inteligência, posto que inexperiente, bem entrevia que isso não lhe seria possível. Todavia Eugênio, como submisso e dócil que era por natureza, não podia deixar de compreender que o padre de Viretor devia ter toda a razão, e pressentia que a afeição que votava Margarida era um estorvo temível, um escólio, em que iria naufragar irremediavelmente a sua vocação religiosa. E como desejava sincera e ardentemente abraçar o estado sacerdotal, começou a ter um horror. Não a pessoa de Margarida, que mal lhe havia feito ou poderia fazer a pobre menina, mas a ideia de amá-la. Não podia desprezar e muito menos odiar a sua boa e gentil companheira de infância, mas era forçoso. Esquê-la de todo. Não o queria, e nem isso era possível, mas era preciso não trazê-la tão contínuo presente ao pensamento. Nesse intuito Eugênio tentou embalde esforços sobre-humanos. À tarde, no recreio, em vez de ir assentar-se como dantes no paredão da esplanada a contemplar as colinas vizinhas e as nuvens douradas do ocidente afafogueado pelos últimos clarões do dia, envolvia-se na turba folgazã dos companheiros e procurava abafar no turbilhão e algazarra de seus trefregos divertimentos as cismas saudosas que nessas horas, como vapores de rosa nas asas de uma brisa perfumada, costumavam pairar-lhe pelo espírito. Quando a hora de missa entrava na igreja, desviava os olhos do grupo das mulheres, e quando acordava de madrugada aos sons dos hinos sagrados, ao ouvir aquela voz suave e argentina que fazia lembrar Margarida, cobria bem a cabeça e tapava os ouvidos com ambas as mãos. De noite, quando sonhava com ela, isto sempre lhe acontecia, despertava benzendo-se. Punha-se de joelhos e rezava longamente pedindo a Deus que lhe arredasse do espírito aquela tentação, que até dormindo tanto perturbava. Mas debalde Eugênio cerrava os olhos e os ouvidos, debalde procurava a fluência desse a dessas impressões externas que lhe falavam de Margarida. De que lhe servia isso, se ele a tinha dentro de si, e não lhe era possível estender um vero véu que a ocultasse aos olhos da alma, dentro da qual encontrava sempre a sorrir, refulgente de formosura, a imagem de Margarida, como lâmpada sempre acesa dentro de um santuário. E ouvia-lhe constantemente a voz como um eco mavioso, que a viração que passa a corda de contínuo no seio de uma gruta misteriosa. Era tempo perdido querer riscá-la da lembrança. A encantadora menina cada vez louçã e risonha, cada vez mais tentadora, estava sempre ali a aparecer em sonhos, como um anjo de luz procurando a porfia desvanecer e afugentar as sombras tristonhas que os escrúpulos de uma consciência fanatizavam evadam a acumular no espírito do adolescente. Eugênio cumpriu à risca os jejuns e penitências que lhe foram prescritos durante uma semana, no fim da qual Al devia prosternar-se no tribunal da penitência aos pés do confessor, e aliviar sua consciência do peso daquele hediondo pecado, o qual entretanto fazia as delícias de sua vida. E quem escolheria ele para seu confessor senão o próprio padre mestre diretor, que já estava ao fato das fraquezas de seu coração, e das alucinações de sua imaginação. O menino confessou com verdadeira contrição e sinceros desejos de emendar-se, revelando toda a luta íntima que tentava sem resultado para banir do espírito a imagem da sua querida Margarida. O padre deu-lhe animações e conselhos salutares, exortando-o a que persistisse naquela luta agradável aos olhos de Deus, e que tivesse fé e esperança na misericórdia divina, que alcançaria segura e completa vitória. Entre outras muitas coisas santas e salutares que disse ao menino, fez-lhe ver que de certo Margarida, como criança que era, já há muito dele se teria esquecido. E que não era senão o demônio que tomava a figura dessa menina para perturbar-lhe o espírito, arredá-lo de uma santa vocação e arrastá-lo ao caminho da condenação eterna, que se lembrasse que o espírito das trevas, querendo perder nossos primeiros pais, transformou-se em uma serpente, que, enleando-se submissa e dolosa aos pés de Eva, lançou-lhe na alma o germe da desobediência e da cobiça, o que fez perderem para sempre, ela e o seu companheiro, as delícias do paraíso terreal. Como remédio prático para combater a tentação, recomendou-lhe que se desse a trabalhos incessantes do corpo e do espírito, exercício ativo e violento mesmo nas horas de recreio, lição dobrada a estudar na ocasião do repouso, e sobretudo orações, penitências e mortificações durante a noite. O estudante ouvia com a maior atenção, e recolhia no fundo da alma todos os conselhos e exortações do padre, dispondo a pô-los em prática imediatamente. De todas as coisas, porém, que disse o padre, a que mais profunda moça deixou o espírito foi a alusão da serpente no paraíso. Lembrou-se da cacobra que se tinha enleado ao corpo de Margarida, quando era pequenina, das palavras que então sua mãe proferiu com respeito à serpente e que tentou Eva no paraíso e estremeceu. Havia ali uma terrível analogia de situações que ele sentia confusamente. As sinistras apreensões da mãe parecendo entender a realizar-se, um terror vago se apoderou da alma de Eugênio. O estudante seguiu ridas com todas as exortações e conselhos do padre. Na ocasião do recreio, salcorria, lutava, jogava a bola e a peca, sem dar um instante de repouso ao corpo. Nas horas de repouso estudava a morrer, e quando já não tinha lição a estudar pegava em qualquer livro pio. E lia incessantemente. Quando vinha a noite, achava-se fatigadíssimo, mas em vez de entregar-se ao descanso que a natureza reclamava, conservava acesa sua lâmpada até horas mortas da noite, rezando ou estudando, e quando a apagava ficava ainda ajoelhado e de braços abertos sobre o leito, até que um sono irresistível via-se prostrar. No fim algum tempo, Diogênio estava magro, pálido ao quebrado, que mais parecia uma múmia ambulante. Tinha-se de todo amortecido o brilho de seus grandes olhos azuis e profunda palidez cobria-lhe o rosto magro. O adolescente de 16 anos parecia um ancião às bordas da sepultura. Estes estragos físicos não deixavam também de repercutir de um modo deplorável no moral e na inteligência. O espírito de Eugênio, a princípio exaltado pela forte tensão em que o mantinha que a luta travada consigo mesmo, por fim extenuado de cansaço, acabou por tornar-se moroso e pesado. Sua terna e ligada sensibilidade embotou-se, ou antes apagou-se no gelo de um beatismo frio, austero e sem arrobo. Essa imaginação tão viva e risonha que, como travessa borboleta, esvoaçava entre o céu e a terra, entre as flores da colina, e as nuvens matizadas dos brilhantes horizontes, queimou as asas de ouro na luz da candeia fumacenta do estudo e da oração. Seu caráter mesmo modificou-se profundamente. Esse menino outrora tão benigno, tão complacente e comunicativo, posto que algum tanto retraído e melancólico, foi se tornando de mais em mais seco e frio, desconfiado e sorumbático. Andava como um fantasma, de cabeça baixa e movimentos compassados e vagarosos. O olhar frouxo e estatelado tinha perdido a travessa mobilidade, esse fulgor transparente próprios dos verdes anos, fatal e deplorável poderio do fanatismo sobre um espírito novel e exaltado, acessível a todas as alucinações. Para esquecer Margarida era preciso quebrantar o corpo a ponto de o reduzir quase a cadáver. Embrutecer o espírito e mirrar o coração, e Eugênio não trepidou diante de tão horrível alternativa. A força de trabalhos e insônias, joias, jejuns e mortificações continuadas, caiu em prostrado de prostração, de atonia física e moral, e que, embotando Cecília de todo a sensibilidade e quase extinto o lume da inteligência, o rapaz ficou como que reduzido a um autômato. Naquele descalabro geral de todas as impressões vivas e todas as emoções afetuosas, de toda a crença no amor e na felicidade neste mundo, naturalmente também a imagem de Margarida, arrebatada no comum naufrágio, devia ter se apagado naquele coração que lançava a perturbação em sua alma. Era verdade. O ânion luminoso desaparecera de seu espírito, como de um santuário deserto onde a lâmpada se havia apagado, ficando reduzido a uma espelunca tristonha, gélida e sombria, e apenas de longe em longe pairava sobre ele, e lançava-lhe no seio um reflexo pálido como luz de uma estrela afogada entre nuvens. Eis como uma educação fanática e falseada, abusando de certas predisposições do espírito, lança naquela alma o germe de uma luta íntima e cruel, que fará o tormento de toda a sua vida e o arrastará talvez à última desgraça, se a misericórdia divina dele não se amerciar.